Irmãos, a palavra que o Senhor me deu essa noite para compartilhar com os irmãos está lá em Efésios, capítulo 4, é do versículo 17 ao 24. Mas nós vamos lendo e vamos conversando, tá bom? Então nós vamos ver inicialmente como agem aqueles que não querem o senhorio de Cristo em suas vidas. O texto referente a isso está lá em Gálatas 4, 17 ou 19. Efésios, desculpe, irmãos. Obrigado. Diz assim a palavra: portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Interessante que eu grifei aqui o portanto, grifei e sublinhei. Por quê? Isso aí é uma conjunção conclusiva. Paulo está concluindo algo, né? Anteriormente, ele vem falando aos Efésios. Nós podemos ver durante a carta o amor que ele tinha para essa igreja. Sabemos que ele passou lá quase 3 anos implantando a igreja. Foi ele que implantou a igreja de Éfeso. E agora ele estava preso. Ele estava preso e da prisão, provavelmente com saudades, e ouvindo coisas a respeito daquele povo. E nós vemos que ele ouviu realmente coisas a respeito daquele povo quando nós vamos lá em Atos 20 e vemos que ele chama a Mileto. Ele diz que ele gostaria de passar em Éfeso, mas como ele queria estar em Jerusalém antes da festa de Pentecostes, ele chama os presbíteros da igreja de Efésio lá em Mileto e começa a conversar com eles. E naquela conversa ele faz duras reprimendas a forma como estava andando, a forma como eles tinham que se portar, como eles tinham que andar no meio da igreja. E Paulo vinha falando uma outra coisa antes. Ele vinha dizendo o seguinte: a vida com Cristo. Como é a vida com Cristo? A vida com Cristo é como um corpo, que cada um vai crescendo, vai se organizando, cada membro vai suportando o outro, vai crescendo junto com o outro, até que se torna perfeito. E assim vocês devem ser. Aí ele entra nessa parte, nesse texto. Ele começa dizendo: portanto, em nome do Senhor Jesus, eu digo e insisto o seguinte: não vivam mais como os pagãos. Ele nos diz que em nome da autoridade de Jesus Cristo, que professando o Evangelho, não devemos agir, não devemos ser como aqueles que não se converteram ou se desviaram e que caminham em vãs fantasias e desejos carnais. Irmãos, muitas pessoas começam uma vida cristã, mas a gente vê como a parábola que Jesus falou das sementes. As pessoas começam a se ver com tantas coisas, começam a enfrentar dificuldades da vida, os desejos carnais, que a gente chama de desejos carnais. E isso, o que faz? Faz com que elas comecem a enfraquecer na fé. E é a respeito disso que nós queremos tratar hoje. A respeito desse enfraquecimento e desse fortalecimento. Como se fortalecer, como não se deixar enfraquecer, como aqueles que estão fracos vivem, como aqueles que não têm a Cristo vivem, como você que está numa caminhada cristã pode observar se você está enfraquecendo ou se você está se fortalecendo em Deus. Eu espero que o Senhor me use hoje para dividir isso com vocês. Amém? Eles estão vazios, essas pessoas que não têm a Cristo. E estão se esvaziando, muitos deles não estão só vazios. Muitos deles buscam, como diz, se não me engano, Pedro, que procuram se lamear mais. Se lamear mais. Muitos deles procuram, parece que afundar mais na lama que os está consumindo. As pessoas, vocês já devem ter visto pessoas assim, pessoas que cada vez mais procuram se tornar inimigas de Deus, cada vez mais procuram fazer, parece que fazem para ofender a Deus. Nós temos exemplos clássicos disso. Nós vemos hoje em dia as pessoas que tão revoltadas são contra aqueles que seguem a Cristo, que são cristãos, ou qualquer forma, ou a religião, que elas fazem de tudo para tentar ofender, para tentar chamar atenção, para tentar impactar, para tentar fazer com que as pessoas se sintam ofendidas. Nós vemos há pouco tempo, essa semana que passou, o pessoal conseguiu aprovar na ONU, diz que o movimento LGBT aprovou na ONU uma emenda que critica ou que vai contra os cristãos, porque os cristãos seguem a Bíblia e a Bíblia não aceita o homossexualismo. Então eles aprovaram e eu creio que logo, logo estão querendo implantar isso aqui para tentar nos perseguir. Mas nós vamos fazer o quê? Vamos nos enfiar debaixo da cama? Vamos nos esconder dentro do armário? Não, irmãos, o Senhor nos chamou para pagar um preço. O Senhor nos chamou para viver o seu evangelho. O Senhor nos chamou para não para viver como eles vivem, não para viver sem consciência, sem controle algum, fazendo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor nos chamou para andarmos de acordo com a sua vontade, para fazermos a sua vontade, para amá-lo acima de tudo e amar o nosso próximo, para nos alinharmos com Cristo, para sabermos a vontade de Deus que está em Cristo Jesus e com ela nos alinharmos para fazer a sua vontade, produzirmos frutos. O Senhor nos chamou para andarmos nos seus propósitos. E o propósito de Deus qual é? É que nós sejamos semelhantes a Cristo. O plano de Deus para a nossa vida qual é? É que nós sejamos semelhantes a Cristo. Não tem um plano diferente. Deus pode usar de várias maneiras para que cada um se pareça com Cristo, para que cada um tenha não só o caráter, mas tenha as atitudes que Cristo demonstra. E que nós possamos ser realmente a igreja de Cristo aqui na terra. Essas pessoas, né, elas se ligam e elas acham que coisas passageiras, sucesso no negócio, sexo desenfreado, muitos amigos, pode encher suas vidas. Mas elas se enganam. E o resultado são tristezas e mais tristezas, essas tristezas físicas, psicológicas, e nós vemos hoje o mundo como está. As pessoas se perdendo, as pessoas se suicidando. Esse dia eu estava vendo uma psicóloga especialista em suicídio, que falou assim, não são todas as pessoas que se suicidam que têm depressão. O suicídio é algo de desespero. Não precisa estar em depressão para se suicidar. Basta não ter esperança. Você quer o caminho mais rápido para o suicídio é esse, é a falta de esperança. Deus nos chamou para quê? Para termos esperança em Cristo. Deus te chamou para ter esperança em Cristo. Deus te chamou para ser usado por Ele. Deus te chamou para um plano excelente. Ele tem algo na tua vida, Ele tem algo que Ele quer fazer com você. Tem algo em cada um, para que cada um se pareça com Ele. Como eu vou parecer com Cristo? De repente, eu vou parecer com o Senhor, sei lá, falando, ensinando. Você vai parecer com o Senhor tendo amizade, aconselhando. Outro vai se parecer com o Senhor trazendo união, trazendo comunhão. Mas todos E o plano de Deus é que todos se pareçam com ele. E tanto que diz, a palavra do Senhor diz que o Senhor, lá no final, ele fala que o Senhor nos fez parecido com eles. Para sermos parecidos com ele. Amém? E esse versículo, eu estava olhando, nós podemos pensar, né, poderíamos ler dessa forma o versículo. Que de agora em diante, vocês não andem como os outros. Que não tem a Cristo, andam. Não vivam, nem se comportem como fazem os ignorantes e não convertidos, que são inteiramente guiados por um entendimento dedicado às coisas vãs. Seus ídolos, isto é, tudo aquilo que colocam como prioridade, e seus bens mundanos. Coisas que não são lucrativas para suas almas, que enganarão suas expectativas. Muitas vezes a pessoa imagina, não, se eu tiver um emprego tal, eu vou ser feliz. Se eu fizer a faculdade, eu vou ser feliz. Se eu conseguir namorar aquela rapaz ou aquela moça, eu vou ser feliz. Ali está a minha felicidade. Se eu fizer aquele negócio, se eu fechar aquele negócio, minha felicidade vai estar a caminho. Não, eu tenho uma cota esse mês. Com certeza, quando eu cumprir minha cota, eu vou estar feliz da vida. E nada disso vai te trazer felicidade. Nem cumprir, nem não cumprir. Você vai descobrir que tudo isso é vão. Tudo isso passa. Quando isso chegar, você vai ter outras coisas. E você vai correr atrás do vento. E cada vez você vai se enrolar mais, cada vez você vai ter menos tempo. Cada vez você vai ter mais frustração, cada vez vai ser mais difícil você chegar, querido. Por quê? Porque você não está tendo a vida verdadeira. Você está tendo uma vida que o inferno planejou. Porque a vida verdadeira é aquela que coloca a Cristo. A vida verdadeira é aquela que tem a Deus em primeiro lugar. A vida verdadeira é aquela que nos leva a guardarmos nele, a fazermos de acordo com a sua vontade. Muita gente tenta muita coisa, tenta fórmulas. A gente vê, as igrejas hoje pregam fórmulas. Vem aqui e você vai ser feliz. Vem aqui e você vai ter a solução dos seus problemas. Hoje é o grande dia. Hoje você vai ter a resposta. E eu quero, infelizmente, dizer que não. Porque a única resposta que existe é a Cristo. Nós vimos domingo, o Walter ainda falava, que a vontade de Deus é que nós estejamos com ele em primeiro lugar e ao próximo. Essa é a vontade de Deus. Se você não se doar, se você não buscar o interesse do próximo, se você não buscar o interesse do outro, se você procurar ser egocêntrico, se você procurar buscar a sua vontade, o primeiro eu, você nunca vai ter a vida verdadeira. Você vai estar dentro da igreja, pode estar em qualquer igreja, e você não terá a vida verdadeira. Você pode ter uma ilusão. Pode ser que a tua adrenalina suba, que os sentimentos aflorem, mas a vida verdadeira você não terá, porque a vida verdadeira você vai ver quando? Quando vierem os problemas, quando vierem, faltarem as oportunidades. Quando faltar o chão. Quando a namorada que você achava que era linda te der o pé. Quando o cara que você achou que ia ser o teu achado te trair. Aí a gente vai ver, como já vimos em alguns casos, pessoas chorando. Aí vai lá pro WhatsApp, vai lá pro Facebook. E o problema é que ainda tem gente que curte, né? Sabe? Então, vai, tornei-me um ébrio. Vai chorar. Vai chorar. Né? Por quê? Porque não soube fazer as escolhas. Não colocou essas escolhas diante de Deus. Às vezes, nós gostamos muito de festa. Todos nós gostamos muito de festa. Todos nós gostamos muito de oba-oba. Todos nós queremos sentir a nossa adrenalina no alto. Né? É gostoso. A gente joga uma bola, a adrenalina vai para o alto. A gente faz um bang jump, a adrenalina vai lá no alto. Solta de paraquedas, a adrenalina está lá no alto. Faz alguma... anda de moto, ó, ventinho na cara, a adrenalina lá no alto. Gostoso. São coisas que fazem o quê? Tiram a nossa percepção da realidade. E na igreja também é assim. Hoje tem igrejas especializadas em tirar a sua visão da realidade. Esses são aqueles que a Bíblia fala que estão se esvaziando. Eles conheceram a Deus, estiveram com Deus, sabem a palavra de Deus, mas estão deliberadamente se esvaziando. Eles são aqueles que Paulo fala que devemos ter cuidado, porque eles estão traindo a Cristo, traindo aquilo que Deus colocou, estão procurando trazer as pessoas para eles por meio de quê? De truques, de meio de situações carnais, meio dos seus desejos, meio de truques psicológicos, meio de truques de hipnotismo, de multidão, de massa. E não é isso que Deus quer. Não é isso que eu quero. Não é isso que o Walter quer. Não é isso que a nossa igreja deseja para a sua vida. Nós desejamos que você ouça, entenda, aprenda e coloque em prática. Nós desejamos que você tenha uma vida que pense. O Walter sempre falou isso. O desejo é que vocês pensem. Não é oba-oba, não é isso. Nós queremos que você experimente as bênçãos do Espírito. Nós queremos, nós somos pentecostais e queremos que vocês tenham dons. Mas que acima de tudo, vocês saibam viver para Cristo. Quando vocês saírem da igreja, não sejam cristãos só aqui. Quando vocês estiverem na sua casa, no seu trabalho, no caminho para qualquer lugar, você saiba como se portar. Você saiba como dar testemunho. Você saiba como ser o destaque. Ser aquela pessoa que parece com Cristo. E para isso você precisa pensar. Para isso você precisa crescer. Para isso você precisa deixar de desejar o oba-oba. Porque o oba-oba vai acontecer quando você se trancar no seu quarto, dobrar os seus joelhos e falar com o Pai. Aí você vai ver o céu descer. Porque você vai entender a vontade dEle. Você vai entender o amor dEle pela tua vida. Você vai entender por que tantas horas foram difíceis. Tantas horas foram chatas. Por que tantos problemas vieram à tua vida. Irmãos, existem versículos que nós podemos usar que vai mexer com você. Nós sabemos disso. Que vai mexer com o teu interior, vai mexer com a tua adrenalina. Mas não é isso que Deus pediu hoje para fazer. Não é isso que as terças-feiras e também aos domingos nós estamos procurando fazer. Quando eu fui chamado aqui, foi para preparar algo, colher, me ajoelhar diante do Senhor, clamar ao Senhor e pedir a Ele algo, que os faça crescer, que os faça sair daqui melhor do que vocês entraram, que os faça sair daqui melhor cristãos, mais parecidos com Cristo. Então, e é isso que não acontece. É isso que não acontece com as pessoas que não querem saber de Cristo. Não é isso que acontece com aqueles que estão buscando seus desejos. E na igreja está cheio de pessoas que buscam só seus desejos. Tem gente que vem aqui aos domingos que é só para paquerar. Tem gente que está procurando uma irmã. Um varão de fogo. Entendeu? E às vezes ela vai encontrar uma varinha. Que nem fogo tem. Quando eu digo fogo, fogo santo, gente. Muita gente, tem muito homem que vem para a igreja porque quer encontrar uma irmã para quê? No fundo, a vontade dele depois é arrumar uma empregada. Ele quer alguém que passe, lave, cozinhe. E que vá para a igreja para ele poder assistir o jogo e tomar cerveja. Não é? Quantas notícias nós temos disso? Quantos? Mas Deus não é isso que Deus quer. E se você não se apegar com Cristo, se você não crescer nele, como é que você vai ter o senso crítico para se livrar desse tipo de coisa? Como é que você vai saber que existem coisas que não são lucrativas para a sua alma? Vão trazer prejuízos para você. Muitas vezes, você está trilhando algo, Deus tem algo, e você sai daquele caminho por causa do seu desejo. Tem gente que fala assim, eu tenho um negócio grande para fazer. E eu, Senhor, me ajuda, Deus está comigo. Domingo aqui, o Senhor vem, o Senhor usa o Walter, fala, né? Dando a palavra, a pessoa entende, poxa, acho que Deus está abençoando. Chega na segunda-feira, em vez da pessoa aguardar que Deus faça alguma coisa, ela vai lá e mete o pé pelas mãos. Aí já sai falando, sai fazendo a coisa, aí chega para a pessoa e fala, o cara está querendo vender, sei lá, aquela loja. Aí já chega lá e fala, oi, soube que a tua loja está para vender, eu não estou afim não, mas quanto você quer? Quer dizer, já começou mentindo, né? Deus estava no negócio, mas ele está na mentira. Então, aquela coisa que eu já falei aqui da outra vez, você tem o ponto A e o ponto B. Você quer sair do ponto A e chegar no ponto B. Deus falou que vai te abençoar para você sair do ponto A e vai te levar até o ponto B. Aí você fala, poxa, do ponto A para o ponto B, menor distância é uma reta. E não era o que Deus queria. Deus queria que você fosse lá no ponto C, no ponto D, descesse ponto menos A, voltasse até chegar lá. Por quê? Porque ele estava preparando tudo para que você não causasse prejuízos à sua alma, não trouxesse prejuízo à sua alma, nem à alma de ninguém. Deus queria fazer isso por você, mas você fez, aí conseguiu, aí você, pastor, eu quero dar um testemunho. Ele devia pedir para dar um testemunho, não um testemunho, porque o que ele vai contar é triste. Ninguém vai saber, mas Deus sabe. E Deus vai estar triste. Ele vai dizer, irmãos, eu queria comprar aquela loja. E aquela loja, eu orei a Deus e meu coração foi queira. E eu fui lá, irmãos, e comprei a loja. Glória a Deus. Deus me abençoou, comprei a loja. Aí você vai, aí quando você, e Deus lá em cima estava falando, caramba, mas como que eu te ajudei? Você pediu, eu falei que ia te ajudar, você nem esperou. Você foi lá, você mentiu, você trapaceou, você não pagou o preço que ela devia. Saiu dizendo que era esperto porque enganou a pessoa. E você vem me botar nisso aí? Eu não tenho nada com isso aí não. Me inclui fora dessa. Para muita gente Deus está falando, me inclui fora dessa. Porque eu não estou contigo, não. Eu não me associo. Eu não me associo com quem anda de forma errada. Eu não me associo com quem está querendo andar de uma forma que não é que eu disse. Com quem está querendo andar da sua forma e não da forma de Cristo. Eu não me associo a quem quer ser mais esperto do que o outro. O meu mundo não é de esperto. O meu mundo é de pessoas convertidas, pessoas que morreram para si mesmo. E que buscam a minha vontade para servir ao próximo. Pessoas que não trazem prejuízo às almas, nem às expectativas das outras. Então, essa é a forma que nós devemos fugir de ser. Então, como eu posso viver para agradar a Deus? Mas foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Irmãos, mas, ou seja, Mas, porém, todavia, não foi da outra forma. Não foi da outra forma. Não foi da outra forma, não foi da outra maneira de viver que vocês aprenderam. Paulo, lá no início, está falando, olha, gente, tenha um modo de vida santo, tenha um modo de vida bom, porque o que acontece? Se vocês agirem junto com os irmãos, se vocês agirem próximo, se vocês buscarem a Deus para a vida de vocês, vocês vão crescer, vocês vão se fortalecer, vocês vão se encher do Espírito Santo, vocês vão receber dons dos céus, as coisas, Deus vai cooperar com vocês. As coisas que vocês fizerem no tempo certo, Deus vai abençoar vocês. E muitas vezes, gente, abençoar é te maltratar. Paulo, Walter falou domingo passado da vida de José. Deus estava abençoando José. E onde que José estava? Estava no buraco. Deus estava usando Jeremias. E onde ele estava? Ele estava lá na cisterna, no esgoto. Enterrado dentro do esgoto. Deus estava abençoando Paulo. E, no entanto, o que Paulo falar para que eu não ficasse orgulhoso? Ele colocou em mim um espinho na carne. Estava sofrendo. Todos eles estavam sendo abençoados por Deus. Por quê? Ser abençoado de Deus é fazer a vontade dele. Ser abençoado de Deus é ser útil na mão dele. E ser útil na mão de Deus é ser útil ao próximo. É fazer diferença nesse mundo caótico. Deus não te chamou para outra coisa, não. Deus te chamou para fazer diferença. E se você não está fazendo diferença, você tem que dobrar os seus joelhos e pedir perdão a Deus. Tem que dobrar o seu joelho e voltar atrás. Nós temos que fazer a diferença. E nós temos que chorar quando não conseguimos fazê-la. Amém? Aqueles que aprenderam de Cristo foram salvos da escuridão e da impureza. E, como sabem mais, são obrigados a viver de maneira melhor que os outros. Muitos têm essa pecha de dizer que não aprenderam tanto de Cristo para evitar assim o pecado. A pecha é o defeito. Pecha é defeito moral. Tem gente dentro da igreja que tem defeito moral. Você fala com ela, você ensina para ela, você exorta, você ora, você anda junto, você mostra, você vive, você dá exemplo. E quando você tira, a pessoa pum, erra. Aí você vai e fala, irmão, você quer falar, foi, mas sabe o que é? Está difícil, eu não consigo aprender. Parece que isso não é para mim, não sei o quê. E ela tá ali, ela passa ano, sai ano. E ela erra deliberadamente. Ah, não, mas eu me arrependo, irmãos. Vamos tentar de novo. Não deu certo, vamos tentar de novo. Mas ela não quer acertar. Ela tem um desvio moral. Ela é uma daquelas pessoas que querem andar... Não sei, talvez para ter acesso à bolsa das ofertas, para de alguma forma usufruir de alguma coisa, usufruir de alguma benesse. É alguém que não quer se comprometer com o reino. É alguém que anda junto, não sei se vocês conseguem, se eu estou conseguindo ser claro, anda junto, mas não quer se envolver no reino. Ela não quer se envolver. É aquela pessoa que nós chamamos de frequentadora. Ela só frequenta. E o que acontece? Como diz o pessoal aí, né, lá no norte, fala, está gastando chumbo com defunto morto. Vela com defunto ruim. Não, eu ia falar chumbo mesmo, chumbo com defunto morto. É, que não adianta você atirar no cara, ele não faz mais nada. Não vai ter efeito nenhum, você só vai gastar. Então, gente, o que é que Deus quer? Quais são os planos do Senhor? Qual é a vontade de Deus? O que é que eu tenho que fazer para me alinhar com Jesus? O que é que eu tenho que fazer para ser um instrumento na mão dele? Nós fomos salvos da escuridão. Nós fomos salvos da impureza. Você lembra como é que era a sua vida antes de aceitar Cristo? Aqueles que não nasceram no Evangelho? Ou mesmo que nasceram, mas que se converteram no tempo da sua vida. Você lembra como era? A minha vida, filho, era uma escuridão. Graças a Deus eu não lembro mais. Não penso mais nisso. Mas quando eu faço um exercício moral e vou ver como era a minha vida, era uma perdição. Uma perdição. Eu estava lá, eu estava nos roncó, matando os bichos, derramando sangue. Né? Estava fazendo o que vinha para fazer, o que aparecia para fazer, a gente fazia. Isso era vida. No fundo, eu era escravo. Eu era escravo do cigarro, eu era escravo da religião, que era do inferno. Eu era um escravo de Satanás. Eu fazia, eu era um joguete na mão dele e achava que era o bom. Essa é a grande vantagem, né, do inferno. Ele joga e ele consegue enganar o cara que, ó, você tem liberdade. Você tem liberdade, mas o cara não consegue dizer não para nada. Ele fala, vai lá. Sim, vamos lá. Vamos lá. Aí quando está sozinho, é só buraco, é só tristeza. Quando está junto, todo mundo... sozinho. Sabe? E não foi assim que Deus fez. Um dia, o Senhor me chamou. E falou, ó, nessa vida, se alinha comigo. Nessa vida que eu quero para você. E eu comecei a orar. Eu aprendi a orar. Aprendi que eu devia falar com o Senhor. E comecei a falar. E quando eu falava, eu notava que aconteciam umas coisas engraçadas, né? E as coisas aconteciam. Muita coisa que eu pedia acontecia. Que é assim, parece que quando o filho é pequeno, a gente dá mais presente, né? Então ganhava bastante presente, viu, gente? Ganhei muito presente, né, nega? Olha um presente meu ali, ó. Que eu não teria sabido escolher. E Deus dava. Que ele falava, eu tenho um propósito na tua vida. Eu quero que você, um dia, ainda não cheguei nem perto, mas um dia, antes de morrer, eu sei que eu vou aparecer com Jesus. Opa, acho que eu fiz alguma coisa errada. Pronto. Apertei algo. Antes de morrer, eu vou aparecer com Jesus. Essa é a esperança que eu tenho. Eu espero que vocês todos tenham essa esperança. Eu espero que vocês todos, quando fazem alguma coisa, quando participam de um ministério, participam de uma área, todos vocês quando vão fazer um curso na igreja, vão participar de simpósio, ou quando vocês vêm ao culto, vocês venham com esse desejo de parecer com Jesus. Para quê? Para que ele sinta alegria. Já pensou? Deus falando para o diabão lá, oh, você viu meu filho lá? Ele me traz alegria. Às vezes eu até sorrio com ele. Já pensou Deus sorrindo por causa da tua vida? Já pensou como ele diz em Salmos, levantarei do meu trono, levantando do trono dele pela tua vida? Quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem? Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. A misericórdia do Senhor te alcançou. Tem te alcançado. A misericórdia do Senhor é tremenda. E eu refuto. Eu refuto essas pessoas que dizem que não tem, que não conseguem, que não sabem como fazer. Por quê? Elas têm sido instruídas aqui, domingo a domingo, terça a terça. Nos grupos pequenos elas são instruídas. Nas classes elas são instruídas. Nos ministérios elas são instruídas. Através de convívio com os irmãos elas são instruídas a viver como viver para Cristo. O Walter, todo domingo, toda terça está dando diretriz para as nossas vidas, para nós aprendermos a viver. Gente, eu era cristão, cheguei aqui, minha vida mudou. Pode ser que é brincadeira, mas eu tinha quase 20 anos de cristão quando cheguei aqui. E comecei a descobrir que eu era um, desculpa o termo, mas eu era um Zé Mané em relação às coisas espirituais. Porque eu não conseguia discernir Cristo. Eu descobri que eu não conseguia discernir o corpo. Eu queria saber só de oba-oba. Eu era o crente do sapatinho de fogo. Eu queria as orações da profecia, era só profetada. Eu queria a revisão. Eu queria aqueles irmãos que... Irmão, sonhei com você. Oh, irmão, te digo. Né? Prepara a mala. Era isso que eu queria. Oh, Deus tem muito para você. Vai sobrar. Oba! Essa era a minha vida. E de repente eu comecei a compreender que não era assim. Que eu precisava, que Deus tinha um plano, que Deus tinha um alinhamento para que eu me alinhasse com Cristo. Deus tinha o desejo de fazer e cumprir em mim a vontade de Cristo, que é me tornar igual a Ele. E minha vida começou a mudar, gente. Eu tinha sido consagrado ao pastorado em 94. Cheguei aqui em 96. E quando eu cheguei aqui, eu era... Eu sou pastor. Não, porque eu sei alguma coisa, né? Afinal de contas, eu sou alguém. E não sabia nada. Walter teve paciência comigo. Falou, tá bom, irmão, tá bom, vai. E de repente eu comecei a falar, gente, um dia minha ficha caiu. Eu falei, eu não sei de nada. E foi um desespero. Eu comecei a chorar. Foi um desespero porque eu descobri que eu não era nada. Que se Jesus tivesse voltado, eu tivesse morrido, eu estava no inferno. Porque a salvação para mim era um conto da carochinha. Eu vivia, eu demonstrava com a minha vida que isso era um conto da carochinha. Porque eu não tinha uma vida para servir o próximo. Eu tinha uma vida que pensava nas coisas erradas ainda. Que com os irmãos eu agia com maldade. Que ainda queria ser esperto. Embora eu nunca fui muito não, tá? Só queria. Entendeu? De desejo também se vive, pô. Então, gente, e é isso que nós temos que compreender. Deus tem algo maravilhoso para cada um. E esse algo maravilhoso é te fazer a imagem de Cristo. Esse algo maravilhoso é fazer com que você tenha ascensão, tenha influência na vida do teu irmão para levá-lo ao céu junto com você. Esse algo maravilhoso é fazer com que você tenha força para dar o braço ao teu irmão que está fraco e trazê-lo para cima. Esse algo que ele tem para você é de você fazer algo pela tua comunidade, por aqueles que te cercam. É você fazer algo por aquele vizinho que todo dia joga o lixo na tua porta. Fazer algo por aquele chefe que todo dia te xinga. Sabe, é fazer algo por aqueles que você sabe que te odeiam. Mas Deus quer usar a tua vida para oferecer o melhor para a vida deles. Para quem sabe, um dia você possa levá-los para o céu junto com você. Ou quem sabe um dia eles tenham que chorar amargamente ao reconhecer diante de Cristo que você foi a figura de Cristo para a vida dele e que ele não aceitou. É grande. A tua vida como cristão, a tua nova vida como cristão é algo grande, gente. É algo para se alegrar, é algo para se cantar glórias, se cantar louvores, salmodiar, dar aleluias. É algo tremendo, porque não há mais nenhuma condenação, porque você está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para você. Porque você está buscando, você vai conseguir? Não, mas você vai morrer lutando. A salvação, ela não se faz de uma vez só. A salvação é um processo. O céu é de quem luta por ele. O céu é de quem luta por ele, até o último suspiro da sua vida. Para esses é o céu. Seria muito fácil. O que se prega é: eu já aceitei Jesus, sou salvo. Então agora, vou bandalhar, vou acabar com a vida do próximo. Vou fazer tudo que me der na telha. Que se dane, depois eu chego lá e peço perdão. Vocês acham que Deus é bobo? Vocês acham que Deus criou o homem para ser um empecilho na vida dos outros? Você acha que Deus te criou para ser empecilho na vida do teu próximo? Para prejudicar aqueles que estão à tua volta? Por que se fosse assim, não estaria na Bíblia? Ser tu uma bênção. Foi o que Deus falou para Abraão? Ser tu uma bênção, Abraão. Porque se você for uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem. Eu vou lutar a tua luta. Eu vou comprar a tua briga, negão. Ah, negão, não vai ter mais para ninguém, não. Quem te amaldiçoar, se não se arrepender, vai se ver comigo. Quem te abençoar, eu abençoo também. Isso é promessa. Isso continua sendo, foi através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para quê? Veio para sofrer. Veio para sofrer. Mas ai daqueles por quem veio o escândalo. Ai daqueles por quem veio o ódio a Jesus Cristo. Porque eles não terão perdão. Você é especial. A Bíblia diz que você é como a menina dos olhos de Deus. Experimenta encostar o dedo dentro da menina dos seus olhos. Vê se você consegue, se você não fecha imediatamente, você não tem uma reação. Assim é Deus quando alguém tenta encostar na sua vida. Porque você é algo precioso para ele. Você é algo que ele fez mais ou menos parecido com ele. É isso o plano dele, é te fazer mais ou menos parecido com ele, como está aí a palavra. Porque ser igual você não vai conseguir nesse mundo. Então, nós temos aprendido de Cristo, e o próprio Cristo é o nosso professor. Amém? Assim como o ser humano, o corpo humano divide-se em várias partes, que se apoiam, fortalecem umas às outras, o pecado também surge de várias maneiras e busca de diversas formas se fortalecer em nossa vida. Os desejos pecaminosos são concupiscência, isto é, cobiça natural do homem, que é concupiscência quer dizer isso, né? Uma das definições, cobiça natural do homem pelos bens terrenos, felicidade, ou consequência do pecado original, e que produz desordem nos sentidos e razão. Eles prometem felicidade ao homem, o pecado promete felicidade ao homem, mas tornam-lhe mais miseráveis, levam-os à destruição, caso não sejam subjugados e mortificados. Certo? Silêncio, né? Glória a Deus. Irmãos, o pecado e todos aqueles que querem te fazer pecar, eles vão te vender sonhos. Eles vão te vender sonhos. Fume o cigarro tal, né? E você, sei lá, vai conseguir uma mulher linda. Ou compre a bebida tal e logo vai aparecer uma gata. Ah, se você tiver o carro tal, ninguém vai resistir aos seus pés. Se você fizer tal faculdade, com certeza o mundo se dobrará a você. Verdade, isso tudo é sonho, porque o que ele entrega é pesadelo. Você bebe, tem cirrose, você fuma, tem câncer no pulmão, você compra o carro, depois não tem dinheiro para pagar, nem para fazer manutenção. É só pesadelo. Eles querem que você faça o quê? Que você busque o seu eu, busque o seu prazer. para depois eles fazerem você se matar de desgosto. Eles vendem para você como tem que ser a tua namorada, eles vendem para você como que você tem que se vestir, eles vendem para você como que você tem que se calçar, como que você tem que falar, quanto você tem que pesar. Não importa que para isso você vai ter ou não vai ter saúde. Não é? E por causa disso, Paulo dá uma advertência. Ele fala: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho que o Espírito Santo entregou aos seus cuidados. Vamos parar aqui. Olha só que interessante. Cuidem de vocês mesmos. Ou seja, olhe para a sua vida espiritual. Ele está falando com o povo de Éfeso, lá em Atos. Está falando com os presbíteros. Olha, cuidem de vocês mesmos. Vocês são como os pastores da igreja de Deus. Mas, ó, se cuidem, porque muitos de vocês vão ser tentados, ou já estão sendo tentados, estão se afastando e trazendo divisão à igreja. Com seus conceitos errados, com seus pensamentos que não estão alinhados com os pensamentos de Deus. Então, gente, se cuide. Nós podemos trazer isso para o dia de hoje. Cuide de você mesmo, para que você não caia no rio que a maioria está seguindo. Do hedonismo, de fazer a sua vontade, de ter o seu prazer, de querer saber da sua vida, sua própria vida, e não olhar para o seu próximo. É isso? É isso que Deus nos alerta. Nós temos uma nova vida e devemos cultivá-la. Nós temos uma nova vida e devemos tê-la por preciosa. Eu, quando tive meu acidente, eu lembro que eu durante uns 20 segundos, enquanto o acidente ia acontecendo, eu só falava uma coisa, eu não apaguei hora nenhuma, e eu só falava uma coisa: Senhor, tenha minha vida por preciosa. Eu repetia isso. Era como um disco arranhado. Senhor, tenha minha vida por preciosa. Era a única coisa que eu falava. E eu fui vendo tudo acontecer. Fui vendo aquele avião se destroçando, explodindo, vendo tudo quebrando, o fogo andando. E eu só falava aquilo: Senhor, tenha a minha vida por preciosa. O João Pedro tinha meses. E eu sentia, tinha 7 meses o João. Estava fazendo 7 meses naquele dia. Não, ia fazer 2 dias depois. Eu aprendi que essa é a minha oração até hoje. Senhor, tenha a minha vida por preciosa. Que você dê valor à sua vida. Que você dê valor a essa nova vida que Deus te deu. Que você saiba que muito além dos sentimentos, muito além dos oba-oba, muito além de tudo aquilo que Deus pode dar tudo isso. Mas muito além disso está o ensinamento e a comunhão que Ele quer ter contigo. Muito além disso está os planos que Ele tem para que você se pareça com Jesus Cristo. Muito além disso. Então, se cuide, porque Ele comprou você e toda a igreja pelo sangue do seu próprio filho. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos concluir. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruído pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, a natureza de Deus, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Temos aprendido continuamente a respeito disso, irmãos. Nós sabemos que hoje a nossa inclinação natural é nos omitirmos em relação às nossas responsabilidades espirituais. Porém, vimos que nossa vida estava sendo destruída e precisávamos nos alinhar com Cristo e seus ensinamentos. Então, irmãos, os princípios e hábitos e disposições da alma devem ser alterados antes que possa haver uma mudança de vida. Ou seja, você tem que tomar uma decisão. Se você não aceitou a Jesus e você quer ter essa vida, você tem que aceitá-lo. A Bíblia fala em Romanos 10, que com 10, 9, que com a boca nós falamos, com o coração nós cremos para a vida eterna, com a boca nós confessamos a Cristo e nós somos salvos. Isso é o início de uma vida, que depois nós temos que desenvolver a nossa salvação. Você pode chegar para mim e falar assim, mas poxa, eu tenho muito pecado. E como é que eu vou saber que eu sou perdoado? A própria palavra diz, 1 João 1,9 fala, filhinhos, 1 João 1,9 diz, se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pois se dizemos que não temos pecado, nós dizemos que ele mente e a sua verdade não está em nós. E o 2:1 fala, filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis, mas todavia se pecardes, sabeis que tendes no céu, junto ao Pai, um advogado, Jesus Cristo justo, o qual morreu por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Então Jesus pode perdoar pecado. Jesus perdoa o pecado de todos aqueles que querem ser perdoados. Agora, para isso, você tem que se comprometer com Ele. Você tem que começar a se alinhar com Ele. Você tem que começar a andar de acordo com a sua vontade e buscar a sua vontade. Tudo é muito bom, tem tempo para tudo. Tem tempo para cantarmos, tem tempo para pularmos, tem tempo para nos divertirmos, tem tempo para brincarmos e tem tempo para crescermos. Então, alterando a nossa vida, deve haver uma santificação, que é buscar fazer a vontade de Deus, e que consiste nessas duas premissas. A primeira, a nossa natureza foi corrompida pelo pecado de Adão. Né? O Walter sempre tem falado sobre isso. Dessa forma, devemos fugir dessa natureza que cresce diariamente, nos levando para um estado sempre pior que o anterior, procurando nos destruir. O hedonismo nos leva ao centro dessas ações, ou seja, sempre que buscamos exclusivamente prover os nossos desejos, sempre que cedemos aos desejos carnais, descritos em Gálatas 5, 19, 21, depois você pode ler, são os frutos da carne, nos tornamos miseráveis diante de Deus e merecedores de todos os males que possam haver sobre nós. Mas se reconhecemos que erramos e não somos capazes de dirigir nossas próprias vidas, dando a Cristo a direção, então Ele nos perdoa e começa a cooperar conosco para mudarmos. Amém? Deus tem um plano, cooperar conosco para que nós mudemos, para que nós vivamos na sua vontade. E a outra é isso aqui, ó, o novo homem, que é o estado que a palavra diz acontecer a todo que decide começar uma vida justa e alinhada com os princípios de Cristo. Quer dizer, o novo homem deve prevalecer. Devemos abraçá-lo, quem? A Cristo, né? E colocá-lo em nossos corações. Não basta deixar o mal, mas devemos aprender a fazer o bem. Isso é. Deixar o mal é fácil. Eu vou lá e me tranco, vou para o mosteiro. Não vejo ninguém, não falo com ninguém. Não estou fazendo, posso até estar pensando, mas não estou fazendo mal. Mas não foi só para isso. Deus, temos que aprender o quê? A fazer bem ao próximo. Seja renovado na forma de pensar e agir, ou seja, use os meios apropriados e prescritos para que a mente seja renovada cada vez mais. Pesado, né? Mas, glória a Deus. Eu espero que vocês saiam daqui diferente de quando entraram. Então, irmãos, tornemo-nos amigos de Deus, mudando a nossa forma de pensar, agir, para trazermos alegria a Ele e a todos à nossa volta. Vocês já viram a pessoa, quando ela serve ao Senhor, quando ela busca a vontade de Deus, como essa pessoa é, diz assim, doce, né? Como é bom estar do lado de pessoas que buscam a vontade de Deus? Porque está aí, né? É isso a vontade de Deus. Que aprendamos a viver a vida de acordo com os propósitos de Deus, vendo-a como Ele a vê. Mesmo que o inferno traga mentiras para nos fazerem felizes, continuemos a crer que Deus usará isso a nosso favor para que sejamos vencedores nele. Foi aquilo que eu falei. Se a gente for olhar a vida de José, a vida de Jó, a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, a vida de Daniel, a gente vai ver o seguinte, que a vida deles parecia... Por quê? Porque o inferno trouxe mentiras para tentar destruí-los. E Deus usou tudo isso a favor deles. Sempre Ele transformou o mal em bem. Tenhamos em nossas mentes lembrança de personagens bíblicas, como José ou Jó, que apesar de sofrerem, buscaram a Deus crendo que Ele podia salvá-los. É plano de Deus conhecermos a Cristo e vivermos por seus propósitos. Então busquemos a forma de agir que o agrada. Irmãos, quem diz que vive unido com Deus deve viver como Cristo viveu. Isso está lá em 1 João 2,6. Se você segue a Cristo, viva como Cristo viveu. Amém? Deus os abençoe. Amém. Glória a Deus.